E é um prazer falar também contigo, Oswaldo. Era até para estar presencialmente hoje aí na Cabiúna, por conta que eu tinha uma atividade lá, inclusive comemorativa da implantação do Colégio da Polícia Militar em Cornélio Procópio, ontem à noite, mas em função do tempo chuvoso, que é uma bênção essa chuva, né, para nós todos, o evento foi cancelado. E aí eu estava na região noroeste do Paraná, região de Luanda, acabei voltando para a capital e não indo para Cornélio, e fosse conseguinte, como também estaria agora pela manhã em Bandeirantes, né? Mas semana que vem, se Deus quiser, ou na outra semana, a gente está por aí, né? Mas é um prazer a gente poder falar e sempre trocar ideias com a nossa Cabiúna e, naturalmente, com a população de Bandeirantes, né?
Bom, deputado, a gente falava aqui sobre essa semana, foi colocado aí sobre, nós teremos aí a castração de alguns animais aqui no município, no programa do governo do estado, no qual o senhor tinha arrumado aí para o nosso município, e a semana que vem deve começar já a inscrição. Como é que é formado isso aí, como é que foi traçado isso aí?
Olha, na verdade, essa é uma reivindicação que nós recebemos, fundamentalmente, né, dos nossos vereadores e vereadoras, né, o Thiago Pobreza, a Sônia, que está aí conosco, o Lei, lá das Três Águas, a Flávia, o Alex Borba, né, e inclusive o Paulinho Serralheiro também. E na verdade, eu sempre tenho trabalhado nas questões de Bandeirantes, todos sabem disso, eu continuo o nosso trabalho, basicamente assim, porque o nosso grupo político aí é formado de pessoas do bem, né? O Zé Bolinha, que foi nosso candidato a prefeito, a Tatiane Sabaini, o nosso ex-prefeito Celso Silva, né? O nosso ex-prefeito Lino Martins, né? O doutor Luiz, enfim, a gente tem uma equipe grande, né, de pessoas que ao longo dos anos todos a gente sempre tem trabalhado muito e claro, tudo que a gente está fazendo, a gente faz baseado no princípio que nós temos que atender a nossa população bandeirantense. E agora, eu falei do Gabriel do Vale, né? O Gabriel do Vale é um exemplo do trabalho que está fazendo na Santa Casa de Bandeirantes, né? O que a Santa Casa tem feito. Diga de passagem, né? Dessa parceria, depois que a gente pôde voltar a atender direto a Santa Casa, quando o Gabriel assumiu, junto com toda a equipe nova, com muitas reformulações, né? Hoje, graças a Deus, nós estamos com a Santa Casa trabalhando com as contas em dia, né? Recebendo investimento, sendo, na verdade, reconhecida, né? Por todos pelo trabalho que está realizando, não só na questão do enfrentamento da Covid, mas também das outras enfermidades, ou seja, um hospital de referência para a nossa região. Mas isso por quê? Por causa da gestão que está sendo feita, né? Ou seja, eu sempre acreditei, aliás, no Gabriel do Vale, sempre disse que o Gabriel do Vale era um potencial prefeito de Bandeirantes, mas o Gabriel tem as atividades dele no comércio, a relação dele com a SIAB, aliás, aproveitando para mandar um abraço também para o Claudinho, presidente da SIAB, e claro, né, do trabalho que ele está realizando na Santa Casa. Como todos, cada um procurando sempre fazer o bem no município de Bandeirantes, né? Mas eu tenho assim a satisfação de tantas coisas boas que nós pudemos fazer ao longo aí da nossa trajetória na política, nas boas parcerias com o município de Bandeirantes. Né? Então a gente tem uma relação sempre de muito carinho. Nós temos agora as emendas que cada um dos nossos vereadores e vereadoras indicou, não é? Ou seja, nós fomos até o prefeito, não é porque nós perdemos a eleição que nós vamos deixar de trabalhar pelo município, muito pelo contrário. E aí, obviamente, cada um das nossas vereadoras e vereadores fez escolhas, né, discutindo isso com o prefeito Jaelson, não é? Além, é claro, da gente poder estar trabalhando naqueles grandes temas, né, que envolvem o município de Bandeirantes, né, e destacaria a questão da infraestrutura do parque industrial, que, na minha avaliação, é o que tem de mais importante. Eu tenho insistido nisso em Bandeirantes, porque nós estamos saindo da pandemia e a economia do Brasil vai retomar o crescimento e vai ter novos investimentos. Mas para ter novos investimentos, a gente tem que ter infraestrutura para atrair as empresas novas ou para poder fazer com que aquelas que estão instaladas em Bandeirantes possam ampliar os seus negócios.
Então, deputado, Mesmo porque, cortando já, o senhor, só para falar desse terreno, desse parque industrial, que em 2019, se não fosse um trabalho desenvolvido através do senhor, através do seu secretariado aí, dificilmente a gente conseguiria ter esse terreno, né?
Sim, primeiro que o Celso fez a desapropriação, o Lino pagou isso tudo, né? Bem pago, diga-se passagem, pagamos, cumprimos as decisões judiciais, e depois nós estivemos, né? Justamente conversando com o secretário Ortega, inclusive eu tenho isso em documento, né? Um documento assinado pelo secretário Ortega, onde ele fez a liberação de recursos de infraestrutura do novo parque industrial, 3 milhões de reais a fundo perdido, e ao mesmo tempo nós temos essa autorização desses 3 milhões de reais para assinar, formalizar o termo de convênio, nós estamos dependendo da prefeitura, e os outros 7 milhões que é financiamento, mas é dinheiro assegurado também para essa infraestrutura que custa 10 milhões. Isso nós já temos garantido desde o dia 5 de dezembro de 2019. Então, é trabalho que foi realizado, né? Nós temos os recursos assegurados para esse investimento, como também outros investimentos que tem para acontecer em Bandeirantes. Porque o que nós já fizemos, né, no passado, e falando sério, né, tem muita coisa boa que foi feita e que a gente se orgulha desse trabalho que foi realizado ao longo de tantos anos aí que a gente tem de atividade no município de Bandeirantes, né? É claro que sempre aparece os pais de obra pronta, né? Mas a gente sabe o trabalho que foi para fazer cada uma dessas obras durante esse período todo e as mudanças que aconteceram em Bandeirantes, né?
Bom, deputado, nós temos aí já para a próxima semana também, foi o pessoal do setor do meio ambiente do ano passado, os vereadores que fizeram aí o sistema para poder fazer a vacinação. Nós temos aí fazer a castração de animais, que acontece já nos próximos dias, né? Chegou esses dias aqui um relato que o senhor tinha mandado, aí ele deu aquele pele, mas quando vai ser, onde vai ser, como vai ser, enfim, o que é que dá para falar sobre isso?
Na verdade, é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, né, que contratou, através, obviamente, de uma indicação nossa que fizemos dentro do programa Paraná Mais Cidade, para poder fazer a castração de cães e gatos, né? É uma equipe contratada, a Prefeitura, junto com o Estado, assim, abre o cadastramento das pessoas que estão interessadas. Obviamente, a gente sempre trabalha pensando, né, de atender a população, né, que obviamente não tem como pagar esse serviço, e ao mesmo tempo a gente sabe o problema das zoonoses no município, a gente tem que ter um controle sobre isso, justamente para evitar, né, que haja uma proliferação e muitos animais, esses pequenos animais que ficam abandonados, né? E aí, claro, a gente sempre fala, né, os cachorreiros na cidade, né, as ONGs, as associações, o pessoal que cuida, né? Quem tem, de fato, uma visão franciscana, né, sobre a importância de cuidar dos animais, né, de não maltratá-los. Aliás, né, eu sempre digo, né, nós dois somos de uma geração, nossa geração lá, quando a gente era moleque, a gente era estimulado a maltratar animais, né, amarrava bombinha no rabo de cachorro, fazia as maiores barbaridades. Nossa geração, graças a Deus, né, passou a conservar o solo, nossa geração mudou o cenário em termos de preservação do meio ambiente, passamos a cuidar dos animais, né, com respeito que os animais têm que ter. Então, assim, acho que nossa geração também, se ela pegou um mundo muito pior do que nós temos hoje, né? Aos poucos a gente vai mudando isso. E as novas gerações, melhor ainda, né? Então vão cuidar mais ainda, né, de poder, de fato, preservar o meio ambiente. Então, esse programa é um programa que foi criado em parceria, foi desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, lá com o nosso amigo Márcio Nunes, que sempre tem, claro, um carinho para o Bandeirantes, até porque o Márcio estudou em Bandeirantes, fez agronomia, mas eu, obviamente, atendi uma demanda, né, da nossa bancada, das nossas vereadoras e vereadores, para levar essa prestação de serviço à comunidade bandeirantense, e creio que na próxima semana já inicia aí esse cadastramento para poder fazer com que, enfim, os que, animais que precisam ser naturalmente castrados, serão castrados para poder controlar a população e ao mesmo tempo tratar os animaizinhos também com dignidade que eles merecem, né? E nós precisamos saber disso, né?
E a gente falando de meio ambiente, falando assim de coisa, eu estava falando esses dias aqui que a zona rural, está voltando para a zona rural, porque viver na cidade está difícil, né, deputado? E há uma preocupação enorme mesmo, porque a zona rural também necessita de um trabalho forte, principalmente no trabalho de estradas e tudo mais, não é?
Sim, na verdade nós temos que fazer investimentos, né? Não basta apenas a gente cuidar da cidade. A cidade é um todo, obviamente a gente tem que estar viabilizando recursos, né? Além dos recursos do município sendo bem investidos, porque a zona rural de Bandeirantes, a gente sabe, ela é extremamente importante para a economia. A cidade ainda tem uma dependência grande. Aliás, falando em investimentos, né, nós estamos trabalhando aqui muito fortemente também com o Léo do Nutritop. Ele está fazendo aqui, vai fazer um novo investimento, vai gerar mais 300 empregos, né, em Bandeirantes. Ele esteve, inclusive, alguns dias comigo aqui na Assembleia Legislativa, né? Então nós vamos ter aí investimentos. É bom ter empresários também com essa capacidade de trabalho que tem, de investimento. Nós estamos vendo aí também os irmãos Ferro, né, tocando o programa deles do Morro dos Anjos, né, que é um investimento importante também para Bandeirantes. Ou seja, essas questões são questões estruturantes. Mas eu insisto sempre, né, para mim é absolutamente fundamental é o Parque Industrial, né, que foi uma luta para a gente conseguir comprar a área, pagar a área, buscar os recursos para infraestrutura. Tudo isso é extremamente importante, né? Então, aquilo que é meu trabalho, eu vou continuar sempre fazendo, porque a gente tem que sempre pensar no bem, né, da população bandeirantense, né? Como o exemplo aí que eu acabei de falar, né, em relação ao trabalho que está sendo feito na Santa Casa, né? Porque quando o Gabriel assumiu, nós estávamos com as contas atrasadas, numa situação assim de uma certa dificuldade em tudo, né? Hoje em dia nós temos mais de 290 internamentos por mês, né? Mais de 2 mil atendimentos no pronto-socorro, né? Uma média de 4 mil exames laboratoriais. O Gabriel sempre me passa esses dados e eu vou anotando isso, porque a gente sabe, né, que o laboratório, né, eu mesmo outro dia fiz os exames até da Covid para ver os meus anticorpos no laboratório da Santa Casa. Ou seja, na verdade, assim, a gente tem uma gestão boa do dinheiro, né? Então as coisas estão caminhando super bem, né? Ou seja, imagina, hoje a Santa Casa, ela está sem dívidas e já tem 50% do 13º pago para os funcionários. Quando é que nós vivemos uma situação igual essa? Então, assim, eu fico assim, feliz de ver que as coisas estão indo bem, né? E a gente espera sempre que a cidade de Bandeirantes possa prosperar.
Agora, deputado, o Gabriel está por aqui também, Gabriel. É importante ouvir isso do deputado, né? Que hoje, vamos dizer, é o prefeito da nossa Assembleia Legislativa e um dos homens fortes do Estado, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, Sônia, boa tarde, ouvintes, amigos da Caviona, boa tarde, nosso deputado, meu deputado Romanelli. É uma alegria, Romanelli, a gente está nessa situação que hoje nós estamos dentro da Santa Casa. Realmente, se não fosse o seu apoio, se não fosse o apoio de todos os seus assessores, né? Pessoal bacana, Ricardo, André Teodoro, o Ronald, o pessoal que se preocupa, né? Eles até ligam pra gente perguntando como que tá, como que não tá, se tá precisando de alguma coisa. Se não fosse realmente o seu apoio, o carinho que você tem, porque às vezes o deputado vai mandar alguma coisa, mas mandou, beleza, tal, mas o carinho, né, que o deputado aí Romanelli tem com o povo de Bandeirantes, né, demonstrado através aí de todo o apoio que tem dado à nossa Santa Casa, liberando, ajudando os projetos. Nós estamos com vários projetos em andamento, já tem um projeto liberado, nós estamos aí terminando alguns documentos que estão sendo feitos aqui, tem uma reforma, tem, ó, que já está liberado no projeto, por exemplo, para a gente colocar todo o sistema contra incêndio, né, dos bombeiros aqui na Santa Casa. Então, infelizmente, estamos aí levantando as plantas, sumiram plantas da Santa Casa, nós não sabemos o que aconteceu, está dando um trabalho danado para o William Zinaga arrumar isso aí, está atrasando um pouco por causa disso. Entre outros projetos, né, esse mês mesmo nós compramos, adquirimos dois equipamentos para o nosso laboratório, onde vai agilizar ainda mais o processo de atendimento dos pacientes internados. Nós compramos aí uma estufa, também um equipamento super, hiper importante, onde ele tem a capacidade de medir qual a real necessidade do paciente estar utilizando antibiótico. Antibiótico é um medicamento caríssimo, né? Muito caro, principalmente subiu demais os custos com antibiótico e também o uso com os pacientes. Então, é um equipamento onde nós vamos aí diminuir, e tudo isso graças ao apoio aí do nosso deputado Romanelli, agilizando, liberando os projetos que nós temos e também as verbas, né? São verbas aí que o pessoal, e diminui também essa questão da gente ter que ir em Curitiba para resolver as coisas. O Ronald, o André faz uma ponte maravilhosa lá entre a Santa Casa e a Secretaria da Saúde, isso é muito bom. Nós sabemos que se nós não tivermos ninguém em Curitiba trabalhando para a gente, fazendo isso, fica caro e difícil também, porque todos nós da diretoria, nós trabalhamos, nós temos a nossa atividade, porque nós não recebemos nada pelo trabalho na Santa Casa, é um trabalho voluntário e gratificante, né? Então é isso, eu gostaria realmente, Romanelli, eu gostaria de mostrar a importância do seu trabalho, do trabalho da sua equipe para a nossa comunidade, porque a gente tendo os recursos, tem como a gente atender com qualidade a população, né? Medicamento, não falta medicamento, uma farmácia suprida de produtos, técnicos, enfermeiros, todos os profissionais da Santa Casa recebendo em dia, com 50% do 13º já pago, isso torna a vida mais fácil, isso reflete na qualidade no atendimento. As pessoas têm que ser respeitadas e com dignidade, né? Principalmente as pessoas que procuram ali a Santa Casa. Graças a Deus, hoje nós não temos reclamação, Romanelli e ouvintes, da Santa Casa em mídia social, em rádio, né? Algumas coisas acontecem, mas as pessoas me ligam porque meu telefone fica ali à disposição e a gente vai resolvendo. É uma empresa muito grande, né? Hoje a Santa Casa, nós temos lá 230 pessoas que trabalham diretamente na Santa Casa, entre funcionários, colaboradores e também prestadores de serviço. E nós movimentamos, é uma empresa que movimenta a Sônia aqui em Bandeirantes, mais de R$1 milhão por mês, destinado à população de Bandeirantes, atendendo a população de Bandeirantes e região, e esses recursos todos gastos aqui, porque os profissionais que trabalham na Santa Casa, na sua totalidade, moram tudo na cidade. Essa é uma verba que reflete diretamente nas empresas em Bandeirantes, no comércio da nossa cidade. E se nós tivermos uma empresa grande como é a Santa Casa hoje, com 230 profissionais direto, fora o serviço que nós adquirimos dentro da nossa cidade, né? Profissionais em todos os setores, oficinas mecânicas, empresas e todos recebendo em dia também, não tem, Santa Casa é zero de dívida hoje, tá? Então é uma empresa muito grande, e nós vimos que os hospitais todinhos na região, se não for quase no Brasil inteiro, estão com as suas portas praticamente fechadas, falidos, né? Com dívidas enormes. Tem um hospital pequeno em cidade vizinha que deve cerca de R$12 milhões só em fundo de garantia e em cargos, impostos, né? Então é isso aí. Mas, ô Romanelli, é muita coisa para falar da Santa Casa, e eu quero realmente aí que a população tenha conhecimento e sabedoria, né? E saber que realmente aí com o seu apoio nós estamos conseguindo tocar a Santa Casa com muito carinho, com muito respeito a toda a população. Muito obrigado, Romanelli.
Obrigado a você, Gabriel. Eu fico ouvindo você falar com esse entusiasmo, né? A gente sabe que não é fácil. E eu me lembro bem, né, quando você assumiu a Santa Casa, da dificuldade que nós tivemos. Era dívida, nós estávamos com as coisas meio muito atravessado tudo, a equipe desmotivada. Eu me lembro até que um dia eu tive que ligar para os médicos pedindo para eles continuarem trabalhando, que nós íamos arrumar um recurso para fazer o pagamento dos serviços que estavam atrasados deles, e eles felizmente nos deram voto de confiança, né, confiaram na nossa palavra e continuaram trabalhando, atendendo o povo bandeirantense de toda a nossa região. Então eu sei o que você passou para a gente chegar nesse momento, e daqui para frente só melhorando, né? A gente sempre tem que buscar isso mesmo, né? Buscar novos equipamentos, motivar a equipe, valorizar a equipe de trabalho, que é uma equipe fantástica, animada. Assim, eu fico assim feliz de ver como a Santa Casa tem dado solução para a saúde na nossa região. Um grande exemplo, parabéns a você, toda a equipe. Você obviamente não faz isso sozinho, faz com toda a diretoria, além da diretoria, toda a equipe mesmo, profissionais que atuam, os médicos, enfermeiros, nutricionistas, o pessoal da área dos laboratórios, né, enfim, as farmacêuticas, assim, o pessoal é fantástico, né? O pessoal do apoio, né, o pessoal da cozinha, da hotelaria, ou seja, o pessoal que cuida, de fato, de atender as pessoas, é super bacana mesmo. Então, esse trabalho, eu fico feliz de ver mesmo, indo bem isso, graças a Deus. E claro que nada é perfeito, mas a gente sabe que quando você compara com outros serviços... Ontem eu estava, assim, para concluir essa fala, dessa questão, eu estava lá em Luanda, que é uma cidade menor do que Bandeirantes, mas é um polo regional, porque são 12 municípios que formam lá a região do extremo noroeste, e nós estamos justamente transformando um hospital, que é um hospital particular, e vai se transformar num hospital filantrópico. E eu tenho o exemplo da Santa Casa de Bandeirantes, falei de quanto, como foi dura a luta, né, que também aqui referenciando aí o trabalho que foi realizado pela dona Carlota lá atrás, né, na questão das UTIs, e isso como mudou a estrutura. Então, aí outros nós tínhamos que definir, estávamos com o secretário da Saúde, o Beto Preto, e daí eu ainda peguei e falei, Beto, porque daí foi dividido em três partes a reforma que tem que ser feita. Falei, vamos fazer como fizemos em Bandeirantes. Vamos estruturar as primeiras UTIs, daí definimos as prioridades aqui, as UTIs lá no Hospital Santa Catarina, lá em Luanda. Então, eu estou dizendo isso porque se tem a Santa Casa de Bandeirantes como exemplo, como é que é interessante poder citar, referenciar, dizer, olha, é possível. Se vocês querem conhecer como funciona bem, está ali um bom exemplo. Então, na verdade, gestão é para quem conhece, né? Não adianta a pessoa ser só bem intencionada. Tem que saber como fazer para que as coisas aconteçam, né? E efetivamente a prestação de serviço para o povo seja boa, que é o que interessa, é um hospital público de porta aberta, atendendo a população, e é isso que é importante para nós, né? Além de todas as outras coisas boas que estão acontecendo na nossa cidade de Bandeirantes, né, das conquistas que a gente tem tido. O Oswaldo mesmo, agora há pouco você me perguntou, né, da questão da agricultura, né? Nós conseguimos, por exemplo, um convênio no valor de R$1 milhão para fazer a pavimentação com pedras irregulares na estrada que leva lá para as Três Águas, uma reivindicação do nosso vereador Lei, aliás, com o apoio de todos os outros, né, das nossas vereadores e vereadores, ou seja, todo mundo querendo fazer que as coisas aconteçam no município de Bandeirantes, e nós vamos atrás do recurso, né, infelizmente a gente tem recurso para poder articular e levar para o Bandeirantes e fazer as boas parcerias que a gente precisa fazer com a prefeitura e enfim, toda a comunidade bandeirantense, que é o que interessa, né? Então, Oswaldo, falando português, claro, né? A gente tem uma trajetória em Bandeirantes de mais de 20 anos.
Tem que quando você tinha cabelo ainda, né, deputado?
Quando eu tinha cabelo ainda, exatamente isso, né? Trabalhei com todos os prefeitos e sempre com grandes resultados. E a gente sempre conseguiu fazer tanta coisa boa no município de Bandeirantes, né? Então, a gente tem uma trajetória já no município, né? Nós não começamos a fazer política ontem em Bandeirantes. A gente já está há muito tempo e, graças a Deus, eu sempre pude andar de cabeça erguida em Bandeirantes. Eu me lembro, outro dia eu lembrava, eu estava reclamando outro dia que uma das coisas que tem feito falta por conta da pandemia são os rodeios, as festas dos municípios, né? Ou seja, se Deus quiser, o ano que vem começa a retomar isso, né? Com os cuidados, mas começa a retomar. E eu me lembro de uma vez que eu estava em Bandeirantes, num momento, enfim, super bom, que eu cheguei num rodeio em Bandeirantes, e aí fomos ali, ficamos num camarote que tinha lá, tal, eu e o Celso Silva, que era prefeito da época, e aí o locutor pegou e anunciou a minha presença. E foi talvez um dos melhores momentos da minha vida pública, porque o povo bandeirantense e me aplaudiu, e aplaudiu fortemente. Eu me lembro, até me emociona. Alguns até se levantaram, assim, o povo satisfeito daquele momento que a gente estava vivendo. Não lembro que ano foi isso, mas foi um dos melhores momentos da minha vida. Então, assim, a política, ela vale a pena quando você consegue fazer as coisas, né? Porque discursar, qualquer um discursa, cada um pega um pedaço da história, mas a gente que conhece a história, né? E conhece todas as dificuldades que a gente tem, né? A gente sabe das casas que foram construídas, são mais de 1.500 famílias que nós conseguimos atender, quando começamos lá no Jardim Ara, né? Por João Teodoro, enfim, o Mário Sérgio Lordani, o Julieta Lordani, né? Ou seja, os conjuntos habitacionais que foram construídos e outros mais, enfim, que as coisas foram acontecendo, né? Eu me lembro aqui na Cabiúna, a Cabiúna também tem tido um papel fundamental, que você se lembra bem, quando a ponte do Rio das Cinzas caiu, né? As pessoas duvidavam, Oswaldo, você lembra disso? Você mesmo ficava, mas deputado, mas vai conseguir construir? Vou conseguir construir. E aí nós tivemos, o governador Richa foi muito firme conosco, construímos num sistema de emergência, e 11 meses a ponte estava pronta. E aliás, diga-se passagem, uma empresa boa que foi contratada, a ponte saiu mais barato do que era orçado inicialmente. Ou seja, é possível sim fazer aplicação de dinheiro público de forma correta, né? Então, assim, eu acho que são coisas. Se a gente olha Bandeirantes hoje, a nossa escola técnica, né, o nosso CEP, né? Olha que obra fantástica que foi isso, olha que deu o impacto que ela tem na educação, né? O trabalho que a gente tem feito com a UEMP, né? Também com a parceria com o Campus da FAUM, são tantas coisas boas, né, que a gente tem conseguido fazer ao longo desses anos todos aí da vida, né? O SAMU, o Corpo de Bombeiros, né? Eu não vou ficar lembrando aqui de tudo que a gente fez, mas tem tanta coisa boa. Obviamente, quando eu digo fez, fizemos toda uma equipe, né? De luta, de trabalho. Me lembro quando eu fui atrás da desembargadora Emari, para que a gente conseguisse construir a nova vara do trabalho em Bandeirantes com o seu prédio, né? Que parecia impossível. Eu lembro que num dia de muito calor nós estávamos lá lançando a pedra fundamental. Outro dia eu estava voltando de Tambaracá e vi aquele prédio iluminado, bonito à noite. É isso que realiza para mim, é ver pronto. É que eu quero ver o parque industrial, né? Com pavimentado, com infraestrutura, com energia elétrica, né? As pessoas podendo realizar os seus sonhos, instalando a sua empresa, né? Bandeirantes é uma cidade diferenciada, né? O nosso Parque do Povo, essa obra que mudou, pegamos uma região da cidade que era uma região, né, que era extremamente abandonada, mudamos completamente a realidade. Ou seja, administrar tem que ter vontade, tem que ter projeto, tem que ter visão de futuro, né? Assim que a gente constrói uma cidade. Porque, Oswaldo, eu sempre digo, né? Para quem é vereador e vereadora, para quem é prefeito, ninguém me obrigou a ser deputado. Eu decidi ser deputado porque queria atuar fortemente na política. Quem se candidata, quem vai até o povo e pede a confiança para poder trabalhar, não tem direito de reclamar, tem que dar solução, tem que ir atrás, tem que lutar, tem que encontrar caminhos. Que às vezes você não consegue fazer a coisa na hora, mas quando você olha assim numa perspectiva, você vê, né, de prazo como esse de 20 anos aí que eu estou falando, mais ou menos, que quanta coisa nós temos Bandeirantes. Pavimentação asfáltica, essa cidade não tinha pavimentação asfáltica, aí com o prefeito Lino nós compramos todos os equipamentos, tem a usina de asfalto hoje, ou seja, deixamos toda uma infraestrutura. Ou seja, a cidade tem como progredir, tem como prosperar, tem que ir fazendo as obras, né? E aproveitando as oportunidades, acho que isso que é fundamental.
Deputado, só dizendo, na política, na verdade, é uma nota promissória, é um título que a gente tem que ficar resgatando há 4 anos, e para resgatar eles tem que ter credibilidade, né?
Exatamente isso, né? Você tem que ter trabalho prestado, né? Porque não adianta, chega na véspera de eleição, aparece gente prometendo, falando, né? Dando narrativa diferente. Então, são coisas que que na verdade, né, tem agora, na política tem os fake news, né? Então a pessoa cria uma notícia e aí quer dar uma versão diferente. Infelizmente isso acontece, lamentavelmente, né? Mas a gente que é marinheiro de longo curso aí, né, a gente sabe, vai enfrentando os desafios e vai tocando e resolvendo os problemas, né? Então eu fico muito satisfeito de ter essa relação com o Bandeirantes.
Deputado, fala só para a gente fechar a situação do pedágio. Se vamos ficar um ano sem pedágio, sem pagar pedágio?
Olha, na verdade, assim, o governo federal, ele procurou o governo do estado ainda no início do governo Ratinho e disse que queria de volta as rodovias federais e fazer a licitação por Brasília da nova concessão, porque dia 27 de novembro desse ano agora termina o contrato da Econorte, da Rodonorte, da Viapar, da Ecovia, das concessionárias que exploram o pedágio do Paraná. E o governo federal fez parceria com o governo do estado. Você lembra, você acompanhou, nós tivemos uma briga enorme para impedir que o governo federal cobrasse aquela taxa de outorga, né, que ia aumentar muito o preço da tarifa do pedágio, ao invés de reduzir a tarifa. Agora nós temos um modelo que vai reduzir tarifa, embora ainda não é um modelo ideal que eu defenda, mas nós avançamos. Agora o governo federal, ele acabou se atrasando muito. Então, a partir do dia 27 de novembro, suspende a cobrança de pedágio, encerra o contrato, as concessionárias têm que terminar as obras que estão realizando, e ao mesmo tempo, o governo do estado já fez uma licitação para contratar empresas para fazer a conservação dos 800 quilômetros de rodovia estadual que sairão da concessão e passarão para ser mantidos pelo estado. A mesma coisa o governo federal tem que fazer. Ele também dividiu em lotes e está fazendo as licitações. Ainda está na fase de licitação para fazer conservação. Embora eu estou preocupado, porque nem o governo estadual nem o federal licitaram ainda o serviço de atendimento ao usuário, que é o serviço das ambulâncias para atender os acidentes, e o serviço de guinchos para socorrer os veículos, né, que eventualmente quebrem ou estejam com problemas mecânicos ou que tem acidente. Essa parte ainda não tá resolvida, né? Mas eu creio que deverá ser no mínimo um ano sem cobrança de tarifa de pedágio, o que é muito bom para os usuários, né? O povo vai se acostumar a não pagar pedágio mais. E ao mesmo tempo, eu ia ter uma expectativa que, como tem eleição presidencial ano que vem, se houver alguma mudança, a gente tem chance de ter ainda um pedágio mais barato no Paraná. Diferente um pouco ainda do que é o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio. Então, vai depender também ainda, né, dessa dinâmica toda. O Tribunal de Contas da União, né, vai analisar antes a proposta do edital. E aqui no Paraná nós temos uma parceria com a Universidade Federal do Paraná, que tem um instituto de transporte, tecnologia e infraestrutura, que está fazendo um belo trabalho para nós de avaliação das atuais concessões que está terminando, que vai deixar de ser feito, inclusive, de problemas que nós temos nas pistas, e ao mesmo tempo, também nós temos uma parceria com a OAB do Paraná, firmamos uma parceria com a presidência da OAB, o Dr. Cássio Teles, e também com a Comissão de Infraestrutura. Eles farão análise do edital e da minuta do contrato. Isso vai ser muito importante, porque se for necessário, nós vamos ter que judicializar, né, essa relação dessa nova licitação. Nós temos uma frente parlamentar sobre pedágio na Assembleia, que continua atuando, e nós vamos, inclusive, proximamente realizar uma audiência pública, esperando só o governo federal protocolar o novo modelo. Mas tem mais uma audiência pública da NTT, né? O pedágio, todo mundo sabe, é o tema prioritário da minha atuação como parlamentar, não é? Todos sabem, além de representar a nossa região, de exercer um mandato municipalista, eu tenho a questão do pedágio, porque o pedágio é uma questão estruturante no Paraná. Eu não aguento mais ver o transportador, o caminhoneiro, o comerciante, o vendedor ser explorado, né? Porque isso sai, na verdade, da renda das pessoas. A pessoa às vezes tem que deixar de almoçar para pagar pedágio. O estudante, ou seja, tem situações que são ridículas isso. E na verdade a gente já paga muito imposto. Então eu entendo assim, o ideal era um modelo que a gente não tivesse pedágio. Mas se o Estado diz, não, tem que ter pedágio, tá bom, mas então tem que ter um pedágio com preço justo. O que nós não podemos mais é ser explorado do jeito que nós fomos esses anos todos, com a promessa de fazer obra que não foi feita. Eu me lembro quando aquele Jaime Lerner, já, né, infelizmente, faleceu outro dia, mas politicamente ele já tinha falecido há muito tempo. Por que ele tinha falecido? Porque ele mentiu muito para o povo do Paraná. É ruim de falar de uma pessoa que faleceu há pouco tempo, mas a verdade é que politicamente o Jaime Lerner, ele foi na nossa região e mentia, dizendo que ia duplicar a rodovia, né, integralmente de Londrina até Ourinhos. No contrato só tinha Londrina, né, que era Ibiporã até Cornélio Procópio. O povo bandeirantense sempre acreditou que a rodovia seria duplicada, né? Eles mentiram para as pessoas, como agora, inclusive nesse debate da discussão, muita gente mentindo sobre obras que não vão acontecer. E eu, por isso que eu tenho dito sempre, a gente tem que ter garantia para não ser enganado de novo. E pedágio é uma questão que a gente sabe, a pessoa fala, mas eu não tenho carro. Não tem carro, mas anda de ônibus, mas a comida paga pedágio. A gente sabe de tudo, a roupa paga pedágio, os produtos que o Gabriel do Vale tem que comprar para Santa Casa, paga pedágio, tem tudo nela embutido no custo do pedágio. E isso encarece o custo do Paraná. Por isso que não dá para deixar esse negócio do pedágio, não, vamos ver como é que eles vão fazer em Brasília. Não, ou a gente cuida disso ou a gente é enganado de novo. Por isso que nós estamos em cima disso.
E aí, deputado, só para a gente fechar, né, porque nós já estamos aí com o tempo estourado, essa situação, o senhor acabou de falar, nós teremos aí, ainda não saiu nada nem do Estado, de estação, e nem do governo federal para cuidar dessas estradas. De repente, quem é que vai sobrar? Mais uma vez, o fumo vai sobrar para o município, né? SAMU, as ambulâncias do município, é o município que vai ter que esperar com essa história aí, se até lá não fizerem isso, né?
Não, é isso, e você vê a história. Eu, outro dia, por exemplo, estou votando lá em Brasília uma lei, votou, a Câmara Federal votou, uma irresponsabilidade, sobre essa questão do ICMS dos combustíveis, né? Porque o governo federal perdeu o controle sobre o preço do combustível, porque mantém a paridade do petróleo com o dólar, ou seja, a Petrobras está servindo aos especuladores, aos famosos investidores. Aí é o seguinte, e nós, povo brasileiro, estamos pagando a conta. Daí querem tirar, fazer uma regra de 2 anos do preço médio do ICMS do combustível. Isso tira 1,9 bilhão de receita do Estado. Aliás, Bandeirantes provavelmente deve perder mais de 1,5 milhão de reais ou mais até o ano que vem, se essa lei for aprovada no Senado. Por quê? Dinheiro para tirar da educação, da saúde de Bandeirantes. Nós estamos numa luta ali, só estou me batendo nisso, porque do Paraná 1,9 bilhão a menos por ano de receita. Quando, na verdade, o governo federal tem que reduzir o preço, né, desindexar, ele perdeu o controle do câmbio. O câmbio está bom para exportação, mas a gente está exportando, o governo federal está aplicando a mesma lógica. Nós estamos pagando o preço da gasolina, do etanol, do diesel, nós estamos pagando o preço do câmbio, como se estivesse sendo, como se a Petrobras estivesse exportando para o povo brasileiro. Ora, não dá para ser assim, tem que mudar essa lógica do preço do combustível. Então, assim, o combustível encarece a vida de todo mundo. Agora, você vestir um santo e desvestir outro, não dá, né, Oswaldo? Tem que ter uma lógica aí, a política tem que ser tratada um pouco mais com seriedade aí, e não com demagogia. Eu tenho pavor de demagogia. Demagogia, de mentira, de fake news, tenho pavor disso. A gente tem que trabalhar com a verdade. E a verdade é que não adianta a pessoa ficar criando esses factóides para querer enganar as pessoas, enfim, quando vai tirar dinheiro da educação, da saúde de Bandeirantes, do Estado do Paraná, ou seja, depois vai faltar dinheiro para investimento. Então, assim, a gente tem que ter equilíbrio nas coisas que a gente faz.
Deputado, Bom, prazer tê-lo conosco aqui. Alguma coisa mais?
Não, eu que agradeço. Agradeço sempre aí as boas parcerias, né? Mais uma vez, agradecer Gabriel do Vale, agradecer a vereadora Sônia Zamboni, né, que inclusive está aí na rádio, foi aí, o Zé Bolinha também me ligou, Roma, passei para dar uma benção, você não estava aqui, porque de fato eu mudei a agenda, mas eu disse, não, vamos conversar do mesmo jeito. Mas mandar um abraço também pro Lei das Três Águas, para a Flávia, nossa vereadora, para o Alex Borba, para o Paulinho Serralheiro, para o nosso ex-prefeito Celso Silva, para o André Teodoro, enfim, todos os amigos, companheiros, né, que... O Lino Martins, nosso ex-prefeito, né, que a gente sempre trabalhou muito com o Lino. Enfim, a gente tem tantos amigos na cidade, doutor Luiz, a Tati, né, a Tatiane. Aliás, a Tatiane, outro dia aqui, a priminha dela que previu lá no The Voice Kids, esteve aqui na Assembleia, né, encantando a todos nós, que ela fez foi um show super bacana, né, a prima da Tati, que ela é de Alto Piquiri, né, que foi super bacana, na verdade ela é a mãe dela é prima do marido da Tati, né, mas que foi super bacana, e que emocionou o Brasil aí, a nossa... pequena cantora, né?
Só cortando, senhor deputado, o Gabriel dá uma palavrinha rapidinho, Gabriel, pra gente fechar, que nós estamos já ultrapassando 15 minutos do horário hoje.
Comerciais daí, né? Quem paga tudo da rádio daí, né,
João? É, tá certo. Vai lá, Gabriel. Não, só uma hora a gente vai comentar sobre a dificuldade que os pequenos comerciantes e também produtores rurais têm de pagar esse pedágio, né? Antes nós tínhamos aí cerca de 10, 12 pequenos comerciantes e mais de 15, 20 pequenos empresários rurais levando seus produtos e os outros indo comprar estes e outros produtos no SEAS e o pedágio inviabiliza. Mas eu quero agradecer em nome da diretoria, em nome do nosso povo que trabalha na Santa Casa, profissionais excepcionais e se dedicam realmente ao trabalho do atendimento na área de saúde da nossa comunidade. Graças a você e os seus assessores, o Manelli, a gente tem possibilidade de dar um tratamento digno para a nossa população. Muito obrigado, estamos à disposição e conte sempre com a gente. Um bom final de semana.
Obrigado, querido. Obrigado, Gabriel.
Valeu, deputado.
Tá bom, Oswaldo, acho que eu vou encerrar, senão você vai falir aí, né?
É empartar aqui, ó. Tá certo, deputado. Obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo respeito e com a nossa cidade, com a nossa região, e nos atender aí sempre que a gente solicita, tá? Muito obrigado.
Eu te agradeço, Oswaldo, a você, né? Um forte abraço, um prazer muito grande. A gente sempre sabe que a Cabiúna é uma rádio democrática, né? Eu quero mandar um abraço pro Serginho também, rapaz, o nosso Serginho. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, um bom final de semana a todos e todas. Um abraço pro Rossato também, um grande amigo aí que eu peço, bandeira.